A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Alô, boa tarde a todos, palestrinas e palestrinos, começando agora mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. E hoje a gente está naquele esquema livecast, que deve ser o esquema mais habitual para o resto aí da temporada, pelo menos para essa reta final de Campeonato Paulista. E a gente está aqui para falar de mais uma decisão do Palmeiras de Abel Ferreira. O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista de 2023. Antes da gente começar o nosso papo, você já sabe, participa nos comentários, se inscreve aqui no canal do GE, ativa o sininho, faz tudo esse combo aí, fica com a gente que a gente vai bater um papo agora por essa próxima hora. E tem muito mais, tem live do Palmeiras, do Flamengo, Fluminense, Corinthians, Vasco, tá tendo live de todos os times e você acompanha tudo aqui com a gente. Agora o pessoal da produção, ó, já vai colocando os nossos integrantes, os nossos setoristas e o nosso Leandro Boca, a nossa voz da torcida do Palmeiras no GE pra gente. Olha lá eles aí, ó a carinha deles. Que pessoalzinho bonito, ó, ó, todo mundo, o Boca, a felicidade do Boca, lá Henrique Totti também sorrindo, Thiago Ferri, muito bom ver vocês. Já vamos começar então o nosso papo aqui. O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista pela quarta vez consecutiva, é a primeira vez na história, eu fiz a minha lição de casa aqui, ó, quarta final consecutiva do Paulista, 20, 21, 22 e 23, é um recorde na história do clube, já que nunca havia acontecido desde quando o campeonato passou a ter decisões. Em 1973, obviamente que eu vi isso na matéria do GE, que provavelmente ou foi o Totti, ou foi o Pé, ou foi o Emílio que escreveram, eles vão poder falar mais disso. Mas enfim, o Palmeiras está na final e agora espera ou o Red Bull Bragantino ou Água Santa que decidem o segundo finalista hoje. Nem parece campeonato do interior, né? Água Santa e Bragantino vão definir o outro finalista para enfrentar o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Já vamos começar então o nosso papo, colocar os nossos... Eu sou o Lucas Garbelotto aqui apresentando. Tenho Henrique Totti, Thiago Ferri, setoristas do GE para falar de Palmeiras, e Leandro Boca, a nossa voz da torcida do Palmeiras aqui no GE. Vamos lá, Henrique Totti. Palmeiras na final, quarta vez consecutiva, recorde da história e mais uma final para o Palmeiras do Abel Ferreira. Esse time não cansa de quebrar recordes. Henrique Totti, seja muito bem-vindo.
Salve amigos, todo mundo que tá ligado aqui na nossa livecast, mais uma final para conta, né, são 11, se eu não me engano, treinador com mais finais, é impressionante mesmo que esse Palmeiras de Abel Ferreira faz, porque entra em toda decisão como se fosse a primeira, né, e muito por causa disso a gente só vê o Palmeiras nessa final e até na semifinal entre os quatro grandes. É um time que leva muito a sério mesmo, que tem esse espírito competitivo, que eu lembro que a gente falava, lá na época que o Abel Ferreira chegou, a gente falava desse lado competitivo e profissional que o Abel trazia da Europa para o Palmeiras, o começo desse trabalho, e agora em 2023 a gente vê o Palmeiras de Abel Ferreira chegando na sua 11ª final, impressionante mesmo, e vamos falar bastante desse jogo aí.
Muito bem, Henrique Totti, agora nosso outro setorista, mas não menos importante, Thiago Ferri.
Olá amigos, olá Lucas, Totti, Boca, pessoal que acompanha a live. Eu estava no estádio ontem e a minha análise da partida foi: Palmeiras dominou o Ituano e venceu também o clima de obrigação, porque para mim isso teve muita influência no jogo, que é, obviamente, quando o Palmeiras vai enfrentar o Ituano numa semifinal de Campeonato Paulista, jogo único no Allianz Parque, Palmeiras melhor campanha, investimento muito maior, atual campeão, já se fala, a obrigação do Palmeiras é classificar. Com a saída dos rivais, todo mundo fala que agora a obrigação do Palmeiras é já ser campeão paulista. E acho que o Abel, ele deu um termômetro interessante de que se você não faz o gol depois de 30 minutos, até os 30 minutos de um jogo como esse, a coisa pode ficar um pouco mais enrolada. E eu até acho que foi isso. Se a gente pegar os números, o Palmeiras teve 23 finalizações, o Ituano teve 8 ao todo, mas só uma no primeiro tempo, e pouquíssimas no gol, diretamente do Everton. Mas eu achei, eu estava no Allianz Parque, eu achei que o clima era um pouco dessa expectativa de resolver essa obrigação, especialmente ali depois no fim do primeiro tempo, que a torcida já começou a ficar um pouco mais impaciente quando o Palmeiras trocava um pouco mais de passes. Então, eu acho que esse ambiente de obrigação acabou que trouxe um peso maior. Ainda assim, eu acho que o Palmeiras teve coisas muito boas no jogo, dominou o Ituano, construiu muito bem as jogadas até o último terço, que aí eu acho que foi o grande pecado do Palmeiras. O Palmeiras definiu muito mal as jogadas que estavam bem trabalhadas até a entrada da área do Ituano. Depois, tomadas de decisões erradas, cruzamentos forçados, passes errados que não costumam acontecer, acho que fizeram com que uma partida que foi dominante do Palmeiras tenha sido só 1-0, mas o Palmeiras está na final, vai buscar seu bicampeonato consecutivo, seu 25º, né? O Palmeiras busca o 25º título paulista, e é uma equipe que, como você falou, desde 73, o Campeonato Paulista começou a ter finais. Nesse meio do caminho, alguns campeonatos não foram decididos por finais. 95, por exemplo, 94 o Palmeiras foi campeão, não tinha final, 96 ganhou 2 turnos, no começo dos anos 2000 teve também turno e retorno, mas no geral, de 73 até hoje, a maioria das vezes foi em finais. E o Palmeiras, pela primeira vez, em 4 decisões consecutivas, é um feito realmente bem, bem relevante.
Muito bem, Thiago Ferri. Agora, para fechar o nosso elenco dessa livecast de hoje, Leandro Boca. Boca, para você já começar em alto astral, que eu sei que você gosta muito de um time que tem lá na Baixada, o Alcides, que está sempre com a gente, disse o seguinte: quem disse que não ia ter semifinal na Vila? Hoje tem semifinal na Vila, Leandro Boca. Você achou da vitória do Palmeiras? Seja muito bem-vindo.
Família Palestrina, quando surge todos vocês que estão acompanhando mais um podcast aqui, um abraço para o Garba, Totti, Ferri, sempre um prazer estar com vocês. Legal, hoje provavelmente a Vila Belmiro vai encher, né? Nos últimos 10 anos provavelmente hoje vai ser o jogo mais cheio, isso é muito legal. Com relação a Palmeiras e Ituano, parabéns para a equipe do Ituano, né? Uma das 4 maiores forças do estado de São Paulo, então não fizeram uma boa fase de grupos, mas chegaram aí na fase de quartas de final e passaram num grande clássico em Itaquera até chegar no Allianz Parque, mas aí, cara, aí é tentar enfrentar um time que tem o psicológico muito forte, né? Eu acho que o grande lance do time do Palmeiras é a forma como o Abel trabalha esse elenco, trabalha essa equipe. Pelo menos o que a gente ouve nos bastidores é que os jogadores têm um equilíbrio muito, muito fera. Então, esses caras, eles entram para cada jogo. Existia a tal da pressão e do compromisso do Palmeiras e a obrigação de vencer o Ituano. A gente sabe que existe isso. A gente sabe que o torcedor do Palmeiras não ia admitir perder ontem. Só que o Palmeiras manteve o equilíbrio, atacou, foi apenas 1-0, mas foi. E o Palmeiras, mais uma vez, como vocês falaram, pela 4ª consecutiva, está na final do Campeonato Paulista. É para tirar o chapéu, é para tirar a touca, é para fazer o que quiser, é para bater palmas para essa Sociedade Esportiva Palmeiras, é para bater palmas para esse treinador que, para mim, é o maior da história do Palmeiras. Isso é discutível, né? Nós tivemos outros 3, pelo menos, muito grandes, mas o que esse Abel Ferreira faz com esse Palmeiras não é brincadeira, não. Mas o 11 vezes, né? Ele passou o Felipão, que se não me engano tem 10. E espetacular. Mais uma campanha incrível do Palmeiras. A torcida ainda, parte da torcida ainda critica em função de contratações e tal. A gente pode falar sobre isso também. Mas de verdade, cara, eu acho que é o momento da gente tirar o chapéu e apoiar cada vez mais esse Palmeiras. Que eu não sei você, palmeirense, que está me assistindo aqui, mas que eu, pelo menos, continuo emocionado e arrepiado com esse Palmeiras.
Muito bem, Leandro Boca. Para a gente começar, então, a entrar primeiro para falar do...
O Boca, o Garba, rapidão, que ele falou de torcida, o Alan Gomes aí falou da música nova para o Abel. Você gostou da música nova do Abel?
Cabeça fria, coração quente, Abel Ferreira é palmeirense como a gente... Sensacional. Boa, isso boa. Veio... Não, isso veio da Mancha Verde. Eu confesso aqui que eu esqueci o cara que teve a ideia, né, da letra da música. Então, perdão pelo esquecimento, mas minha salva de palmas para você, porque, cara, ele pegou o jargão do treinador, que tem até nome de livro, e tratou o cara como um verdadeiro torcedor dentro de campo. Eu acho que retrata perfeitamente e é muito legal ver um treinador com um canto de torcida diferente. O Felipão era chamado de genial, né? Au, 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 o Felipão é genial. E o Abel Ferreira agora tem esse grito único aí, realmente merecedor e muito bom. Bem lembrado, Totti.
Ao contrário da música do Zé Rafael, que acho que não emplacou logo de cara, né? Porque não, também acho que não ficou tão legal. Mas essa do Abel, de fato, acho que a torcida do Palmeiras acertou. E ele falou disso na coletiva, né? Ele ficou muito feliz com a homenagem e tudo mais. E ele já falou um monte de vezes que ele se sente, de fato, como um palmeirense, ele entendeu que ia ser palmeirense, ele já falou isso diversas vezes. Mas vamos entrar agora de vez no jogo, Totti, Boca e Ferri. O Palmeiras fez um bom jogo, teve muito volume, não tomou nenhum susto, o Everton ficou a passeio lá no gol, mas o Palmeiras não criou tantas chances claras, assim. O goleiro fez algumas defesas, mas, assim, muito, muito espetacular. Teve uma do Breno Lopes, que o Breno aparece na área e finaliza. Mas acho que o Palmeiras não teve aquele volume de chances, assim, nossa, era para ter sido 10. O Abel falou que poderia ter sido 3, 4. Mas, assim, o Palmeiras criou muito, Totti, mas também não acho que foi, assim, tantas chances. Mas, assim, o jogo totalmente controlado. É aquele jogo que uma hora o gol sai, né? Muito difícil que não vá sair.
Ah, foi o que o Thiagão falou, né? Eu até acho que teve volume, sim. O Palmeiras conseguiu criar. É que teve a infelicidade do Tabata, né? No começo do jogo. Sim. Porque eu imagino que o Abel tenha treinado a semana inteira com o Tabata ali atuando pela direita. E logo no começo do jogo o Tabata machuca. Aí entra o Breno Lopes. Aí o Dudu, ele troca de lado, né? Com o Breno Lopes. Então, acho que dá uma mexida, né? Na estrutura do jogo, de como o time treinou em si na semana. Claro que os caras estão entrosados, né? O Breno Lopes entra praticamente todo jogo, eu acho que ele entra. Se não me engano, ele entrou em todos os jogos desse ano. Depois eu vejo até isso. Mas dá uma mexida, né, na organização do time ali. Mas eu acho que teve, sim, um volume legal ali. Mas é o que o Thiagão falou do último terço ali, né? Mais uma vez, o Palmeiras errando bastante ali no último toque, no penúltimo toque, aquele que clareia para uma finalização, para um cruzamento. O Abel já tinha falado disso, né? Rebatendo os críticos que falavam de um Palmeiras mais exposto, né? Inclusive a gente que fala aqui que o Palmeiras está, sim, mais exposto, que muitos dessas transições que o Palmeiras sofre são por causa dos passes errados lá na frente, né? Aqueles passes fáceis que você não pode errar, que se você errar, pega a sua defesa completamente exposta. Isso tem acontecido. Eu acho que não foi o caso exatamente do domingo, né? Que o Palmeiras não sofreu tanto transições. No máximo ali um pivô do Camisa 9, que eu esqueci o nome, peço perdão para ele. Mas teve volume, acho que só pecou um pouco ali. E é legal também destacar, não sei se é legal, mas é interessante destacar que, mais uma vez, né, o Endrick seguiu no banco, né, segundo jogo seguido sem o Endrick entrando. O Giovani entra, né, contra o São Bernardo, né, ele entra no segundo tempo. O Endrick está dois jogos seguidos no banco. O Palmeiras está conseguindo desenvolver o futebol sem ele, né, acho que pode estar sendo um período legal de aprendizagem para ele também, né.
Isso, o Tabata, infelizmente, quando ele consegue a titularidade, ele vai fazer o segundo jogo seguido como titular, ele se machuca uma baita...
Estava bem no jogo, começou bem.
Tinha feito um ótimo jogo, muita gente considerou ele o melhor do Palmeiras contra o São Bernardo, e agora ele se machuca, infelicidade do futebol, acontece. E aí entra o Breno Lopes, acho que o Totti disse muito bem, o Abel deve ter pensado a semana toda com o Tabata na direita, o Dudu na esquerda, aí acontece tudo isso, ele tem que inverter o Dudu com o Breno Lopes. É verdade que eles treinam todos juntos, como disse o Totti, mas muda o time, né? Muda o que o Abel pensou, são características diferentes de jogo do Tabata.
E o Breno Lopes pro Tabata são características diferentes também, né? O Breno Lopes tem mais da velocidade, né? Do arranque, de explorar o espaço, de buscar o espaço, né? O Tabata é aquele cara que constrói de trás. Por isso que eu acho que teve uma certa dificuldade ali para achar o primeiro gol. E o primeiro gol saiu na bola parada, né? Que é um absurdo quantas vezes o Palmeiras do Abel Ferreira abre o jogo com a bola parada e que aí depois consegue controlar o jogo da maneira que bem sabe.
Mais uma vez. E o Rafael Veiga na bola, né? Que era uma preocupação que eu acho que já meio que... Não sei, acho que a torcida já não sente tanta falta do Scarpa, principalmente nas bolas paradas. Porque o Gabriel Menino tem batido muito bem os escanteios quando ele bate. O Rafael Veiga também. Falta o Veiga, tá muito bem. Acho que essa saudade o torcedor do Palmeiras já superou do Scarpa. Agora, o Ferri, o Todd falou das transições. Ontem, eu acho que muitas transições não aconteceram porque o Zé Rafael fez um jogo impecável, porque ele se adapta ao que o Abel pede, né? E assim, pô, jogar ali onde ele joga, ele jogava de 8 do lado do Danilo, agora ele foi jogar de 5 e ele tá... Cara, o Zé Rafael segue no nível que a gente se acostumou a ver, né, no ano passado.
O Zé Rafael é muito forte fisicamente, né, para combate ali, isso é muito importante, e várias jogadas, não só, ele liderou o Palmeiras em desarmes ontem, né, e ele também rebocou a linha dividida ali com os jogadores do Ituano no meio-campo, na frente da zaga, e uma coisa que é muito importante, né, o Zé Rafael era um meia, vamos lembrar, o Palmeiras contratou o Zé Rafael, ele era o 10 do Bahia, quando ele chegou ainda, o pessoal falava, pô, ele não pode jogar como meio Filipão. Não, ele é reserva do Dudu. Ele era o reserva da ponta esquerda do Palmeiras. Chega o Luxemburgo, coloca ele como segundo volante, ele se fixa ali com o Abel também, e agora como primeiro volante. Então, o Zé Rafael é um cara também técnico, além de muito forte fisicamente, um cara difícil de derrubar, ele é muito técnico. Uhum. E eu acho que ele tem conseguido, agora um pouco mais ambientado essa posição de 5, fazer um pouco do que o Danilo fazia no início das jogadas do Palmeiras, né? Porque agora tá mais definido de que o Zé joga um pouco mais preso, o menino joga mais pela direita, se aproximando ali do lateral e do Dudu ou do Rony, o atacante que estiver por aquele lado, e assim o Palmeiras tá encaixando o jogo e o Zé consegue acelerar muito. O Zé tem um passe longo bom, o Zé tem um bom passe, não só jogadas curtas, que ele fez muitas com o Rafael Veiga ontem. Achei que o Palmeiras construiu muito por dentro, ele se aproximando do Veiga ali, tocando na frente da defesa do Ituano. Mas ele também tem um passe longo, ele tem uma boa virada, ele sabe esticar, lembrando um pouquinho, vai, do que o Danilo fazia, que acho que o Danilo, de fato, ele tinha isso como uma grande força, uma bola longa muito boa, aquele passe que quebrava a linha também muito bom. E o Zé tá conseguindo, fora da sua posição, é sempre bom lembrar, né? Ele está sendo adaptado para jogar ali, e eu acho que de todas talvez seja que ele menos gosta, mas ele mesmo falou, eu acho que eu estou jogando bem e eu estou aqui para servir o que o Abel precisar e tudo mais. Então, foi uma partidaça dele, acho que foi o melhor em campo para mim do Palmeiras, junto com o Murilo que fez o gol, né? Mas é um processo de evolução e é muito importante para o Palmeiras ter esse cara bem, porque a gente falava durante o Campeonato Paulista, se havia um problema no Palmeiras era entender esse encaixe de marcação na frente da zaga. E agora que está mais estabelecido o Zé mesmo como um 5, o Gabriel Menino pela direita atacando um pouco mais, acho que o Palmeiras está começando a se encontrar um pouco mais, tanto que a gente viu contra o Ituano, obviamente o Ituano era a equipe mais fraca dos semifinalistas, o desempenho mostrou isso, né? O Ituano chegou a brigar para não cair na fase de grupos. Mas o Palmeiras conseguiu controlar bem os ataques do Ituano, acho que muito por conta do Zé Rafael. É muito importante para o Palmeiras esse crescimento novamente do Zé Rafael, porque ele faz tudo no meio-campo do Palmeiras, cara. E é um cara realmente, talvez tenha sido mais potencializado na gestão Abel Ferreira ali. Ele, Rony, talvez Veiga, acho que são os três que você fala, pô, esses caras com o Abel tiveram um salto de desempenho muito grande.
A capacidade do Zé em fazer várias posições é absurda, né? Eu lembro dele no Bahia, né, que no Cartola ele era aquele meio-campista que roubava, sei lá, umas 7 bolas por jogo, dava assistência, fazia um gol. E a roubada de bola dele era sempre um a mais que diferenciava ele dos outros meio-campistas. Eu lembro de escalar ele sempre no Cartola por causa disso, e aí ele vai recuando, né? Lá no Bahia ele era mais quase um 10, né? Quase um meio atacante. Ele vai para o segundo volante, também agora está como primeiro e vai cumprindo essas funções muito bem por onde passa, né? Impressionante mesmo.
Impressionante, né, Boca? Acho que a regularidade e o Zé Rafael, ele resolveu um problema da diretoria, que é de não conseguir trazer um volante com rapidez, né? Ele solucionou o problema do Abel, obviamente, mas ao mesmo tempo ele dá segurança até para a diretoria, porque, pô, a gente tem o Zé Rafael ali, o menino, que estão fazendo a função. Assim, eles sabem que tem que trazer alguém, mas ao mesmo tempo o time encaixou, né? O Abel Ferreira conseguiu encaixar, e isso dá uma certa tranquilidade para o Abel, para a diretoria, para o próprio elenco do Palmeiras, né, Bo?
Vamos dividir essa aqui em duas respostas. Primeiro, eu espero que essa tranquilidade, que obviamente é dada porque o Zé Rafael é um craque, o Zé Rafael joga muito futebol, eu espero que essa tranquilidade não seja tão acentuada, porque o Palmeiras precisa de uma peça nessa posição. Eu entendo que o Palmeiras realmente precisa de uma peça ali nessa posição. Ficou faltando. Se algum jogador, mas já foi o Atuesta, acabou de se machucar. Eu ia falar se alguém se machucasse, mas o Atuesta acabou de se machucar. A gente sabe que lá os dois titulares do Palmeiras hoje estão bem, principalmente o Zé Rafael. O Gabriel Menino, ele evoluiu muito também, ele evoluiu bastante, mas o Zé Rafael joga muito futebol, e isso é muito bom e é positivo para o Palmeiras. O torcedor está extremamente satisfeito com o Zé Rafael. Mas que essa tranquilidade para a diretoria vá até a página 2, porque o Palmeiras, na minha visão, precisa sim de um personagem para pelo menos compor elenco nessa posição para disputar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. São 3 campeonatos. O Zé Rafael e o Gabriel Menino vão jogar todos os jogos daqui até o final do ano. É complicado. Achei legal que entrou o Fabinho ontem. O Fabinho entrou ontem bem, acho que ele se movimentou bem em campo, não fez uma partida ruim. E isso acaba sendo uma opção, mas não isenta a diretoria, na minha opinião, de realmente ter que trazer uma peça para o meio de campo, uma peça, um volante bom para o Palmeiras. E com relação ao Zé, tem um adendo aqui para colocar, que é um jogador que a torcida pegou muito no pé. E não faz tanto tempo assim, não. Eu lembro de podcasts no começo do ano passado, e o Ferri batia muito nessa tecla, ele falava: eu não entendo como parte da torcida do Palmeiras ainda pega no pé do Zé Rafael. Você lembra disso, Ferri? Você batia muito nessa tecla. E tá aí, tá aí.
Eu não lembro disso, não.
O Ferri falava muito isso.
O Zé Rafael.
Não, ele falava muito isso, falava muito, cara, eu não consigo entender como parte da torcida do Palmeiras ainda pega no pé do Zé Rafael, pra gente ver que realmente, às vezes a gente, nós torcedores palmeirenses, a gente às vezes tem a cabeça muito quente, o Abel pede pra ser fria e a gente quer mudanças muito rápidas, e os jogadores eles passam por um processo de adaptação, né? O Tabata era xingado até antes do jogo contra o São Bernardo, do nada eu fiz uma enquete lá nas minhas redes sociais, para ver se a galera ia preferir Tabata, Endrick ou Giovani, e o Tabata foi escolhido lá pela galera que votou lá, e foram quase 30 mil pessoas votando. É um número legal ali participando, e você vê que são pessoas que preferem o Tabata hoje, que há 15 dias estava sendo criticado, né? Então, a gente tem que respirar um pouquinho aí. Eu sei que eu falei demais, mas recado básico aqui, confia que o cara aqui é fera.
Você nunca fala demais, Leandro Boca. Fique à vontade. A hora que eu falei que, de certa forma, o Zé Rafael dá uma tranquilidade, Thiago Fé, você fez assim, ó. Mais ou menos, mais ou menos. E
eu
outra.
Isso.
Antes de passar para o Ferri, Boca, assim, cada um tem seu jeito de ver futebol, de achar, de pensar o que quer pensar, de achar o que quer achar. Porque, assim, hoje, você criticar o Zé Rafael não faz o menor sentido. Assim, você não está assistindo o jogo do Palmeiras. Você está curtindo ali com seus amigos. Tá, a hora que você olha, ele erra um passe. Aí pode ser. Mas assim, você achar que o Zé Rafael hoje não é um dos melhores jogadores do time, você não tá assistindo os jogos.
Não tem como, não tem como. Você criticar o Zé Rafael hoje em dia é você criticar o Abel Ferreira, cara. É um absurdo. É você falar pra mim que, ah, o Dudu tudo bem, não tá fazendo uns bons jogos, mas falar que o Dudu não é um jogador fundamental nessa nova era do Palmeiras. Eu tô fazendo algumas comparações porque o Zé Rafael comanda aquele meio campo lá junto com o Veiga, né? O Veiga numa parte ofensiva e o Zé Rafael defensiva, talvez, mas são dois jogadores essenciais. Então, eu não lembro recentemente de ter ouvido de algum torcedor, em conversa de boteco ou mesmo na internet, mal do Zé Rafael. Ah, porque o Zé Rafael... Não, cara, não. Eu acho que é um jogador... Unânime ninguém é, né? No mundo, ninguém é unânime. Deve ter doido que critica o Abel Ferreira. Deve ter, com certeza deve ter. É, mas o Zé Rafael, ele deve estar beirando aí os seus 90%+ de aprovação.
Thiago Ferri, agora sim, por que... Eu disse, então, que o Zé Rafael daria uma tranquilidade. E você fez assim, ó, mais ou menos. Explique-se. Por que mais ou menos?
Bom, porque pode dar tranquilidade para o Abel, achar que o Abel conseguiu encaixar o time. O Palmeiras pode conquistar um segundo título na temporada já. Mas 3 de abril, fechando a janela, não tendo reforço, não vai ter tranquilidade nenhuma. Não vai. Ontem a gente viu, teve uma faixa no Gol Norte ali, a mancha levou... cumpra suas promessas, é um protesto que a torcida tem feito em cima da diretoria. É, eu não acho que, se o Palmeiras não contrata ninguém, tendo o Zé Rafael aí jogando bem, a coisa vai se resolver. Eu sinceramente acho que vai aumentar e bastante a pressão, porque o Palmeiras tem 2 semanas para resolver essa situação, a janela fecha dia 3 de abril, e depois só em julho. Agora, da forma como o Palmeiras está jogando só o Campeonato Paulista, beleza, só que daqui a pouco começa o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Vão ser 3 competições que aí tem toda a questão, a gente até daqui a pouco pode falar um pouco mais sobre o cenário, por que a janela de meio de ano pode ser mais aquecida e tudo mais. Agora já começa a ficar uma situação um pouco mais complicada para o Palmeiras contratar. Então, assim, bom para o Abel, que conseguiu resolver um problema, mas acho que internamente ele é um cara que cobra, acho não, ele é um cara internamente que cobra contratações, e a torcida não vai se dar por satisfeita, mesmo com o título paulista, Zé Rafael pode ser o melhor da final, isso não vai tranquilizar o ambiente. Então, eu acho que o Palmeiras pode, de qualquer forma, continuar com esse clima de cobrança e pode durar aí, de repente, 3 meses, se a janela de fato fechar daqui 15 dias, o Palmeiras sem reforço, e aí só quando reabrir a janela. Então, por isso que eu falei, mais ou menos. Bom pro Abel, arrumou a equipe, tá arrumando a equipe. Mas a falta de um substituto pro Danilo e o fato de não ter conseguido contratar ninguém até agora, isso não vai acalmar a pressão em cima de diretoria, não.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E faz sentido pra você essa pressão, Thiagão? Porque eu tava até vendo aqui quando que o Danilo foi vendido, né? Ele foi vendido no dia 13 de janeiro. Vamos fazer 2 meses, né? A gente sempre falou isso nos podcasts, né? Principalmente ali em fevereiro, que o Palmeiras entendia que dava pra terminar o Paulista sem reforço, negociações fracassadas. É que o tempo vai passando, né? A pressão aumenta, né, Thiago?
Vamos lembrar, né? O Palmeiras... A primeira negociação que o Palmeiras encaminhou para fazer do Danilo era recebendo o Jean Lucas, do Mônaco. A partir do momento que essa negociação deu errado e o Palmeiras começou a negociar com o Nottingham Forest, a gente começa a ver muitos jogadores sendo procurados, sondados e tal, mas nenhuma grande proposta, né? Nenhuma coisa para se resolver. Então, aí eu acho que é um problema. O Palmeiras, de repente, poderia ter tentado encontrar uma opção um pouco mais rápido. Além do Jean Lucas, né? Fato que o Palmeiras está no mercado, o Palmeiras sondou muita gente, o Palmeiras gosta do Alan, mas não fez uma proposta pelo Alan, por exemplo. É um cara que, durante a negociação do Danilo, o empresário do Danilo, que fez a negociação, também trabalha com o Alan, e perguntou, vocês teriam interesse? E o Palmeiras disse, não, teríamos, mas o Atlético precisa fazer alguma manifestação de que topa fazer negócio. E o Atlético não fez essa manifestação ao Palmeiras, então não teve proposta. Então, é um nome que fica ali algum tempo, já são 2 meses, falando, ah, o Alan é um bom jogador, né, é um bom jogador. É?
O Atlético não se manifestou para o Palmeiras, mas se manifestou para renovar com o Alan, né?
Exato, eles estão negociando uma renovação, e difícil você conseguir uma negociação com, passar um jogador para um rival, mesmo que tenha uma compensação financeira. E aí, entra um outro problema, que aí você fala, então, beleza, o Palmeiras vai ao mercado internacional. Só que nesse momento, a gente tá num momento de fim de temporada na Europa. Como é que a gente vai, por exemplo, perder um jogador titular agora e não pode contratar ninguém com a janela fechada? Quer dizer, aí vira um outro problema. Vamos supor, o Palmeiras quer o Wallace que joga na Udinese. O Udinese fala, pô, tô acabando minha temporada aqui, não posso perder o cara, vender o cara agora e não vou ter reposição. Então, assim, são coisas que aí entram agora, que o Palmeiras é um dificultador pro Palmeiras, mas que talvez o Palmeiras poderia ter tentado resolver isso antes, né? Até, obviamente, tentou, se movimentou, mas não conseguiu. Então, teve o Andrei também, que era uma negociação... Essa era uma oportunidade, né? Apareceu o Palmeiras e vinha caminhando para fechar também. Os termos mudaram em cima da hora por parte do Chelsea, a negociação deu errado. Então, assim, eu acho que...
Ele meio que caiu no colo, reclamação... né? O Andrei meio que caiu no colo, né? Tava passando... Palmeiras
foi uma oportunidade, era uma oportunidade que apareceu ali, então, assim, agora tá tendo um parabéns aqui, por isso que saíram um palmo, não sei se vazou aí, mas, então eu acho que é isso, cara, o Palmeiras poderia ter sido um pouco mais rápido, de repente, ali por volta de janeiro, agora, posso ser desmentido, mas eu acho muito difícil conseguir alguma coisa nas próximas 2 semanas.
Faltando 15 dias para fechar a janela, faltando... 3 meses para acabar a temporada na Europa, difícil, de fato, muito difícil. Agora, para a gente falar um pouco do jogo de novo, voltar para o jogo aqui, Leandro Boca, Ferri, Totti, teve uma polêmica, o gol do Palmeiras virou polêmica. Dizem que o Gustavo Gomes se apoiou no zagueiro do Ituano, e com isso teria acontecido ali uma falta. E eu queria saber a opinião de vocês. A gente até separou uma imagem aí, uma imagem de trás que o Boca nos mandou, a gente não pode rodar o vídeo, mas a gente preparou um print aqui para vocês. E muitos palmeirenses começaram a usar essa imagem para dizer que por conta dessa imagem isso não teria sido falta. Eu vou dar minha opinião, eu não achei que foi falta porque o zagueiro ele vai andando para trás, ele nem tenta subir. A hora que ele tenta subir, ele já foi engolido. O Gomes já está passando por cima dele e aí, claro, tem um braço, sempre tem. Eu queria saber a opinião de vocês, podemos começar com você, Boca. Diga lá, divirta-se.
É para se divertir mesmo, é para dar muita risada. Porque, em primeiro lugar, essa imagem aí é de um grande amigo meu, o Alan Gouveia, do Fala Porco. Um grande abraço para ele. Ele faz uma cobertura muito legal aí na internet.
Gente boa.
Um grande abraço. Muito parceiro, gente. Muito parceiro. Um abraço para você. E sigam, inclusive, @FalaPorco. E, assim, é para dar risada mesmo. porque, assim, acho que a língua deles já tá travando com o papo do Palmeiras não tem Mundial, porque eles, é uma vitrola que se repete, eles não têm mais o que falar desse time tão vitorioso de Abel Ferreira, que eles estão tentando buscar qualquer coisinha aí para tentar desestabilizar ou para tentar menosprezar a vitória do Palmeiras, tá? Falar que esse lance aí é pênalti, vocês vão me desculpar muito, é que a gente não vai poder rodar o vídeo aqui, mas eu convido a todos a assistir esse vídeo. Né? É um lance natural ali que o Gomes nem coloca a mão no ombro do adversário, a mão vai na frente do adversário, e aí eu queria que algum profissional da área da física me ensinasse como que a mão vai para frente e o jogador cai para baixo. Eu queria que alguém realmente me ensinasse, porque isso é impossível e inadmissível. O Palmeiras venceu o Ituano com um gol legal e vão começar a falar. Eu acho muito engraçado quando o Corinthians vem falar de arbitragem. Acho extremamente engraçado porque eu lembro de episódios como o Campeonato Brasileiro de 2005. Eu acho mais engraçado ainda quando o São Paulino vem querer contestar depois do papelão da Copa do Brasil do ano passado, né? Então, assim, se você fala para mim, você quer sentar comigo e fala assim, ah, esse lance é discutível, eu acho que vale mais a gente sentar, conversar, observar mais imagens, tudo bem. Beleza, agora você sentar e falar para um palmeirense que esse jogo foi garfado, que o Palmeiras não deveria ter passado, que o Palmeiras roubou o Ituano em função de um lance que você fala que é interpretativo, você me desculpa, que é um absurdo. É um absurdo. O Palmeiras venceu o Ituano, o Palmeiras faz a melhor campanha do Campeonato Paulista, invicto na competição pela quarta final consecutiva. Entendeu? Não é fax, é fato. Um abraço.
E aí, Totti, o que você acha?
Ah, achei que foi gol legal, sim. Lance que acontece em muitos escanteios, né? O zagueirão atrás ali, dando sopa. O Gomes chegou por trás já subindo. E quando ele viu que perdeu, ele se joga, levanta os braços. Normal, acho que foi gol legal, sim.
Thiago Ferri.
Eu achei que o Gomes subiu antes, cara. Nesse caso, tem vários casos aí que eu até dou razão quando tem debate, tá? Mas eu, nesse caso de verdade, achei que o Gomes subiu antes. E não é que subiu... Não é que ele subiu antes porque montou em cima do jogador do Ituano. Eu acho que para mim foi gol legal.
Tô com vocês. Então não temos polêmica aqui nesse podcast. Todos concordamos que o gol foi legal, que o zagueiro do Ituano vacilou a hora que ele viu. O Gomes já tinha passado por cima dele. Gol legal do Palmeiras. Agora eu quero, na nossa opinião, claro, cada um tem o direito de opinar. Eu vou pegar aqui, ó, pra gente colocar o pessoal na roda. Vamos lá. Marina Tagiri. O jogador do Ituano vai para trás e dobra o joelho. Concordo, acho que foi bem isso. Ele vai para trás, dobra o joelho, se joga. Gol legal do Palmeiras. O que mais temos aqui? Vitor Hugo Santos. Pior que foi gol legal da porcada. Imagino que ele não seja palmeirense, mas ele está concordando que o gol foi legal. Apesar.
Parabéns, sensato.
O que mais? Palestra Itália. Imagem mostra que o Gomes não fez falta. Enfim, o pessoal, acho que a maioria também está achando que foi gol legal, que foi gol limpo do Palmeiras. E eu tenho aqui agora um outro assunto. Thiago Ferri, Totti e Boca. O Tabata virou titular, machucou, saiu, entrou o Breno Lopes. O Palmeiras confirmou uma lesão muscular do Bruno Tabata. E lesão muscular, aí o Boca, profissional da área, pode falar melhor. O jogo é daqui 15 dias. Sinceramente, eu chamei o Boca, ele sumiu. Você viu isso? Ah, voltou. Aí, voltou. Chamei o Boca, ele sumiu. Em 15 dias, não dá pra gente ter certeza que o Tabata vai poder jogar. E eu acho que ele nem vai poder jogar, assim, só chutando. 15 dias, lesão muscular e tal. E talvez o Palmeiras nem queira forçar uma volta dele, porque nesse momento é desnecessário para jogar um Campeonato Paulista. Totti Ferri. Aí machuca o Tabata, o Abel vai lá e põe o Breno Lopes. De imediato, com 12 minutos de jogo. Pra próxima partida, final, Bragantino ou Água Santa? Vocês acham que o Breno Lopes ganhará a vaga de titular no time do Palmeiras? No ataque? Ou não?
Eu acho que o Abel vai cogitar seriamente. Eu colocaria o Endrick, eu acho que sim. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que agora, nesse momento, se aproximando das decisões, o Abel me parece que está caminhando para usar mais os caras mais experientes do elenco.
Sim.
Ele argumentou que colocou o Breno Lopes, por exemplo, o Giovani ontem estava aquecendo, logo que o Tabata se machucou, o Giovani estava aquecendo, eu até ia twittar, falei, vai entrar o Giovani, quando eu vi estava o Breno em cima ali da hora para entrar em campo.
E o Endrick ficou no intervalo, né, aquecendo?
Ficou também, aqueceu bastante tempo no intervalo, acabou não entrando. Quando o Abel foi explicar, ele disse que o Breno entra sempre nos fins dos jogos e entrega um rendimento alto. Então ele achava justo dar uma oportunidade para ele com mais tempo ontem. A gente fez uma partida bem nota 6, né? Eu dei nota 6 para ele. Foi bem ok, não achei que não fez nada demais. Mas eu tenho visto essa movimentação do Abel. Eu acho que nesse momento ele está usando um pouco menos. Você vê o Wanderlan, por exemplo, já não entra tanto no lugar do Piquerez, né? Ele já é um cara que entra menos. O Giovani entrou, até entrou com o São Bernardo, mas ele preferiu colocar o Breno Lopes e o Hendrick, ele deu essa segurada depois de tudo, toda aquela expectativa, toda aquela questão por conta do jejum de gols do Hendrick, né? Então, eu acredito que o Abel, se, não vou dizer que o Abel já decidiu que vai colocar o Breno, porque tem duas semanas até a final, muita coisa pode acontecer. Mas acho que o Breno briga forte pela vaga de titular, sim, viu? Acho que ele briga. Hoje eu colocaria ele na frente do Hendrick na disputa por uma vaga na decisão.
Totti, e aí?
Eu também acho. O Abel tende a fazer isso também. Eu não lembro se em algum campeonato eu já vi umas críticas dessas sobre ele talvez não é confiar a palavra, né? Talvez usar mais os experientes, os momentos mais decisivos, né? Eu não lembro qual competição que foi que eu lembro de ter visto essa crítica, mas enfim, eu acho que o Breno Lopes também vai brigar forte aí, porque essa substituição nesse jogo deu uma resposta interessante, né? Porque o Hendrick, ele fica aquecendo ali no intervalo, enquanto o elenco todo vai pro vestiário, ele fica aquecendo, dá a entender que vai entrar ali, talvez tenha sido até uma estratégia para confundir a substituição ali, enfim. E aí é o Breno que entra, eu concordo com o Thiagão, que ele fez um jogo bem... Acho que nota 6, e nota 6 é uma nota ok, assim, até pro Breno Lopes. Ele entra melhor mesmo quando ele entra no fim do jogo, até porque ele pega um time adversário mais cansado, né? Ele usa bastante da velocidade dele, daqueles cortes rápidos, então é normal que ele renda mais entrando no fim do jogo. E até por isso, eu, assim, se fosse Abel Ferreira, como não sou, é uma opinião até um pouco não tanto importante, mas eu iria de Hendrick, porque é um jogador que está mais acostumado a começar jogando, né? Acho que foi uma escalação repetida, acho que mais de 7 vezes no ano, com Hendrick, Dudu e Rony ali. Talvez jogando o Hendrick para a ponta, né? Ao invés de deixar o Hendrick ali de centroavante, deixar o Hendrick mesmo na ponta, porque ele também está acostumado a jogar, de jogar assim na base, e o Rony, ele rende muito mais como centroavante, isso é inegável mesmo, do que como ponta. Então acho que eu iria de Hendrick, mas o Thiagão falou, concordo mesmo, ele tende a apostar mais nos caras mais experientes nesse momento decisivo. Vamos ver.
E ó, antes de passar para o Boca, o Gui Verde, 1914, diz o seguinte: o Breno Lopes deve jogar a final, porque tanto o Bragantino quanto o H. Santa têm o lado direito como seus pontos fortes. E o Breno marca muito melhor que o Dudu pela esquerda. Isso é verdade, o Breno é um cara muito mais dedicado na marcação, mas eu acho que o Dudu tem feito bem esse papel também.
Mas aí você pode pôr o Rony na direita, para marcar o Arthur e colocar o Hendrick na frente ali.
Mas assim, o Bragantino tem o Arthur na direita e tem o Bruninho. É Bruninho ou Breninho? Bruninho, né?
Bruninho.
Jogou muita bola contra o Palmeiras no outro jogo. Muita bola. Então, assim, Bragantino, principalmente, é a atenção dos dois lados. Mas concordo que o Breno talvez entregue mais. E o Ricardo Duo diz o seguinte: Breno Lopes finaliza muito melhor que o Rony Dudu, por exemplo. Se esforçar, voltar, recompor, marcar for critério, o Breno tem mais para ser titular que eles. Vocês acham que o Breno Lopes finaliza muito melhor que o Rony Dudu? Acho que o Dudu tá... Não sei.
Acho que o Dudu finaliza melhor que o Breno Lopes.
Ele pegou esse ano e tal, mas assim, ele tem feito um papel tático muito importante. O Dudu sempre acontece com ele que no segundo semestre ele deslancha, né, no Palmeiras. Ele começa o ano um pouco pior, mas depois ele engrena e vira um negócio absurdo. Tanto que, pô, Campeonato Brasileiro, todos que o Palmeiras ganhou, ele jogou demais, todos. Muita bola, foi um dos melhores do time. Boca, pra você, eu perguntei bem na hora que você caiu, que ontem o Tabata sentiu, o Breno Lopes já entrou rapidinho, com poucos minutos de jogo. Você acha que a tendência é o Breno Lopes ser titular contra o Água Santa ou contra o Bragantino? Não sei quem vai ser o adversário.
Garba, então, primeira coisa, é uma lesão muscular, né? Se eu não me engano, vocês devem ter falado. Desculpa, caiu a conexão lesão aqui. Muscular, lesão muscular. Precisa entender qual lesão muscular, tá? É uma lesão muscular, mas a gente pode ir mais a fundo até para entender o tempo de recuperação do Tabata. Porque a gente está discutindo aqui, mas dependendo da lesão muscular, o cara pode voltar, né? Então, assim, a gente está discutindo um possível substituto. Mas os médicos do Palmeiras passaram uma previsão de retorno ou não falaram nada?
Não, não passa isso.
Não, não divulgaram.
Se eles não falaram, se fosse algo extraordinário, já sairia uma nota. Acho que vocês estão acostumados com isso. Já sairia uma nota de, ah, ele tá fora por tanto tempo. Então, assim, eu acho que existe a chance, tá? Pode, acho que a gente tem que estudar mais para saber se ele pode jogar ou não, pelo menos aí na segunda partida da final. Lembrando que a gente tem aí a data FIFA, então a final é só daqui 15 dias, né? Agora, sobre se ele realmente não jogar um possível substituto imediato, o Abel Ferreira ele pode até colocar o Breno Lopes, mas eu falo aqui como torcedor do Palmeiras. Antes do jogo de ontem, em hipótese alguma, é complicado generalizar, mas a minoria da torcida ia falar, põe o Breno Lopes de substituto imediato. Vamos ser sinceros aqui.
Não,
até minha filha já tá chorando com a mensagem. Eu gosto do Breno, tá? Eu gosto do Breno. Eu gosto bastante do Breno. Acho um bom jogador para compor elenco. Não me entendam mal. Gosto mesmo do jogador. Só que assim, antes de ontem, nem o Tabata era cogitado para ser titular. Vamos com calma. A briga para titularidade do Palmeiras era Endrick ou Giovani. Aí o Tabata entrou muito bem contra o São Bernardo e a torcida virou a chavinha. Não, não, não. Vamos dar mais chances para o Tabata. E o Breno seria uma quarta opção, né? Eu, como torcedor, seria muita hipocrisia eu vir aqui e falar, ah, não, tem que ser o Breno Lopes, apesar de gostar do jogador. Agora, com relação ao que o Abel faria, aí já são outros 500. E graças a Deus é o Abel que está lá e não o Leandro Boca, porque o cara é genial. Agora eu, como torcedor, não vou falar para vocês, ah, eu acho que tem que ser o Breno. Eu iria falar que teria que ser o Endrick ou o Giovani.
Cara, Breno Lopes é um cara que divide muitas opiniões, né? Tem gente que acha que ele é um bom jogador, bom para elenco. Tem gente que acha que ele não é jogador do Palmeiras, que é o que tá acontecendo aqui, ó. A Bárbara Thaís disse que o Breno Lopes é só para compor o elenco. E o Gui Verde, 1914, disse que o Breno Lopes é que ele só quer finalizar. Todas as bolas ele quer chutar no gol. Tem que dar uma segurada. E o Pedro Nogueira diz que o Breno Lopes não é jogador para o Palmeiras. Está muito abaixo dos demais jogadores. Ele parece o Romero, joga de auxiliar de lateral.
Não, tá louco.
Auxiliar de lateral, não sei, mas ele fez um gol que deu um título para o Palmeiras. Que eu não lembro do Romero ter feito um gol tão importante assim na carreira dele como o Breno fez para o Palmeiras. Mas eu acho... O Breno Lopes é um bom jogador. Para ser titular, acho que não. Para compor elenco, acho bom. O que vocês acham? Eu acho que, pô, é um jogador de elenco. Ele já mostrou que tem capacidade para ser um bom reserva.
Ele é um ótimo jogador para entrar no segundo tempo ali. É, que o Tabata, ele chama de um jogador agitador, né? Que agita o jogo no segundo tempo. E para mim, ele é uma baita peça para esse segundo tempo mesmo. E o Abel Ferreira sabe disso. Tanto que até o Thiagão falou, né, que ele cita isso na coletiva, né, de que ele resolveu dar essa chance maior para ele, para ver como que ele se sai atuando por mais minutos. Eu acho, tô com vocês também, que o Breno Lopes é um bom jogador, mas aquele para o segundo tempo mesmo, para entrar no finalzinho, para pegar a defesa adversária cansada, que ele aposta na corrida dele, que muitas vezes termina ou puxando para a linha de fundo e batendo, ou para o gol, ou cruzando na área, ou cortando por meio e dando aquela chapada que às vezes ele dá. Chuta bem o Breno Lopes, alguém falou aí que ele tem que maneirar no chute, talvez chuta. Tenha mesmo, mas ele tem essa característica forte dele, acho que é legal ter esse cara que chuta de fora da área, mas está longe de não ser um jogador pro Palmeiras. Acho que ele já provou isso também, esse ano fez gol importante também em acréscimo, acho que ele já provou bastante isso, de que é jogador pro Palmeiras, mas não para titular dentro das opções que o Palmeiras tem, acho, né? Para mim, Endrick e Giovani estão à frente ali. Como o Boca bem falou, o Breno Lopes não estava nessas opções discutidas antes do Tabata se lesionar.
Até porque a gente nem cogitava o Tabata, né? Primeiro. Primeiro era assim, não tinha. É o Endrick. Exato. Aí, num certo lá atrás, no brasileiro, o Abel chegou até a usar o Mike de ponta. Mas naquela época ele tinha menos Giovani e Endrick, enfim. Mas eu tô achando também que ele vai usar o Breno Lopes, porque ficou... É um cara que entrega o que o Abel quer, né? Um cara que se dedica muito, que marca muito. O Endrick é uma característica diferente. Mas eu acho que, talvez, Leandro Boca, primeiro jogo fora, vamos com calma, vamos de Breno. Segundo jogo, Allianz Parque, lotado, pressão da torcida, vai de Endrick. Entendeu? Vai pra cima. O que você acha? Ou não? Cadência. Se bem que o Abel não tem muito essa de vai pra cima, né? Ele sempre fala, ele faz o que ele tem os planos dele, né? Ele faz o que ele pensa que o time tem que fazer pra ganhar. Como eu não sei, mas ele vai fazer pra ganhar.
Ah, eu repito, eu ainda torço muito e eu tô otimista pra uma recuperação do Tabata, tá? E desculpa, Garba, discordar. sou fã do Breno, grato ao Breno. Aquele gol da Libertadores contra o Santos de 2020 foi com certeza um dos gols que eu mais comemorei na minha vida. Acho o Breno um bom jogador, gosto dele para compor elenco, mas aí, meu irmão, para começar como titular, para mim é Endrick ou Giovani, tá? Nos dois jogos. Apesar de concordar com você quando você falou pensando com a cabeça do Abel Ferreira, aí eu concordo com você, mas a minha opinião é Endrick ou Giovani.
Para você, Totti, você deu a sua análise sobre o que você acha que o Abel vai fazer, mas o que você faria? Você acha que, pô, tem que ir para cima, tem que botar Endrick, Giovani, vai ganhar os dois jogos, vai amassar ou não? Cadência, vamos ver o que dá o primeiro jogo e faz adaptações para o da volta.
Ah, não sei, difícil, hein? Talvez colocar o Breno no primeiro jogo, por ser um cara talvez mais completo em relação ao Endrick e Giovani no que diz respeito à recomposição, né, do cara voltar para ajudar na marcação também, né, de obediência tática, apesar do Endrick e do Giovani terem isso, né, porque eles vêm da base do Palmeiras, que também tem muito dessa cobrança, já estão um tempo treinando com um profissional, jogando com um profissional. Eu acho que o Abel tá entre Endrick e Giovani, mas é entre Endrick e Breno Lopes, mas aí se fosse o Endrick, aí não sei se ele coloca o Endrick de centroavante ou se coloca o Rony ali para recompor na ponta, mas eu iria de Endrick. O moleque já mostrou que joga bola, recebeu esses dois joguinhos aí de descanso, vendo o jogo de fora, pode ser um pouco desse processo de aprendizagem dele, né? Talvez com alguém ali da comissão dando alguns toques para ele fora do campo, ele entendendo como o Palmeiras está jogando, ele está mais ativo nas redes sociais, né? Eu lembro de ter feito uma matéria mostrando um pouco depois daquele choro dele, né? Como que ele estava um pouco mais apagado nas redes sociais, agora ele voltou a ser ativo, está postando fotos com o Murilo, que fez o gol, que é um baita amigo dele, enfim. Eu iria de Endrick por todos esses motivos, por entrosamento, pelo que ele já mostrou, mas não consigo cravar o que o Abel vai fazer, não.
Difícil. E muda a posição do Dudu, né? Se você coloca o Breno Lopes geralmente joga na esquerda e o Dudu muda de lado. Em relação ao que o Abel vinha fazendo, né? Com o Tabata. Se você vai com o Endrick, aí talvez você possa até escolher Dudu. O Endrick faz os dois lados melhor. Eu acho que a única certeza é que o Rony tem que ser o centroavante. Aí quem vai jogar de um lado do outro, quem vai fazer a ala junto com o Dudu, um de cada lado, obviamente. Acho que aí tanto faz, porque o Dudu não vai sair do time, o Rony não vai sair do time, é o Abel decidir essa outra peça para fazer, para fechar esses 11 titulares do Palmeiras. Agora, amigos, falar um pouco do Abel Ferreira. O Abel, técnico do Palmeiras, ele bateu o recorde de finais do Filipão. É verdade que tem Recopa, tem duas Recopas, tem Supercopa, essas coisas não tinham, algumas coisas não tinham na época do Filipão, mas tinham outras, enfim, o Abel Ferreira bate o recorde, é o maior finalista da história do Palmeiras. Boca, para você, eu acho que essa é uma discussão que o Abel tá cada vez juntando mais gente. O Abel Ferreira já é o maior técnico da história do Palmeiras? O Filipão ficou pelo caminho?
Você nunca vai ouvir eu falando que o Felipão ficou pelo caminho.
Não aí ficou pelo caminho.
Eu entendi. É que assim, é uma frase que não tem como o Boca falar. Mas, para mim, o Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. Né? O cara ganhou duas Libertadores. O cara ganhou o Campeonato Brasileiro. O cara ganhou a Copa do Brasil. O cara ganhou o Campeonato Paulista. Aí ele vence a Supercopa. Ele vence a Recopa. É muito título. É muito... Outra coisa. É muito título em um tempo que um técnico não dura, às vezes, 6 meses num clube de futebol, né? E ele consegue, o Abel Ferreira, como falamos aqui no começo da live, o Abel Ferreira, ele é um cara que consegue se virar nos 30 e, mesmo sem algumas contratações, ele continua fazendo o torcedor palmeirense chorar de emoção, sorrir de muita felicidade em assistir o Palmeiras, né? É mais uma final, se Deus quiser, mais um título para o Abel Ferreira. A gente não comemora antes, mas a gente está confiante, a gente espera que isso aconteça. E para mim não tem dúvida, tá? O Felipão é um gênio, o Luxemburgo é um nome forte na história do Palmeiras, alguns torcedores não gostam muito dele, mas é um nome muito forte. Tem o Brandão, que eu infelizmente não acompanhei, mas o número um hoje, Garba, na minha opinião, senhor Abel Ferreira.
É, só lembrando que muita gente não considera o Luxemburgo talvez o maior técnico do Palmeiras, mas o melhor muita gente ainda considera.
Inclusive os jogadores, né? A gente entrevistou o Gerson, ele falou que, cara, o Luxemburgo como treinador, a arte dele de treinar era sensacional. Eu tive a oportunidade de falar com outros ex-jogadores, todos falam a mesma coisa.
É, principalmente quem jogou, quem viu aquele time do Campeonato Paulista de 96, né, que o Luxemburgo, aquele time dos 100 gols, muita gente disse que aquele time foi um dos maiores da história do Palmeiras, mesmo sem ganhar Libertadores, Brasileiro, tudo mais. Aquele time do Luxemburgo ali de 96. O Abel, Totti, tem Conmebol Libertadores 2021, Recopa 22, Brasileiro 22, Copa do Brasil 2020, Campeonato Paulista de 22, agora mais uma final para ganhar mais um. E a Supercopa. São 7 títulos, o Abel pode conquistar o 8º. E para você, Totti, o que você acha? O Abel é o maior técnico da história do Palmeiras?
Ixi, quem sou eu para dizer, né? Eu acho que é, sim, acho que é. Tem números expressivos, né? Como o Boca falou, é um espaço curto de tempo, é um mundo novo, né? É mais globalizado, então tem essa coisa do Mundial, da exposição da marca, de um período que o Palmeiras está nessa reconstrução. O Abel, muito ligado com a torcida, entendeu bem como que a torcida do Palmeiras funciona, né? Como gosta de ser tratada, como gosta de se relacionar com o técnico, até porque ele teve um professor muito bom, né? Foi o Felipão, nesse trato com, não só com a imprensa em si, com a torcida do Palmeiras, com o futebol brasileiro no geral, assim, acho que o Abel ele pegou rápido também como funciona isso e conseguiu virar essa figura palmeirense, né? Tanto que até ganhou uma música que abre aspas para a música, fala que o Abel é palmeirense como a gente, né? Então, acho que juntando todos esses fatores, acho que faz sentido sim dizer que o Abel é o maior técnico da história, assim.
Thiago Ferri, estamos caminhando para o final e eu perguntei para o Boca e para o Totti, depois de passar o currículo do Abel Ferreira de taças, se ele é o maior técnico da história do Palmeiras. O que você acha, na sua opinião?
Já achava ano passado, depois desse ano podendo ganhar, já ganhou mais um título, pode ganhar mais um, 11 finais em 2 anos e meio. 2 anos e meio de trabalho. Uhum. Números impressionantes. Ele, acho que é justo chamar de terceira academia essa. Eu não estou falando nem por questão de estilo de jogo, mas pelos feitos, né? A gente teve primeira e segunda academia, era Parmalat ali, e agora eu acho que é justo chamar de terceira academia. E os números, pô, falam por si, né? São 11 finais. Das 10 que ele disputou, ganhou 6, perdeu 4. São 7 títulos. Aqui no continente ele ganhou tudo que poderia ganhar. Uhum. Então, assim, numa época em que o Palmeiras compete com o Flamengo, que tem um timaço, tem um domínio. Uma coisa que eu acho muito relevante, ele tem os números dele contra os rivais do Palmeiras diretos são muito bons, né? O Palmeiras tem um dos números em clássicos, na matéria até a gente publicou, na matéria que a gente publicou hoje, eu coloquei, ele tem um aproveitamento muito alto contra os rivais. Então, não são só os títulos. Acho que essa questão dentro da rivalidade aqui de São Paulo é muito marcante. Então, tudo isso constrói essa imagem do Abel, essa importância do Abel. E aí, o fato dele chegar em 11 finais, passar o Filipão, pô, assim, é um negócio que realmente chama atenção. Estou aqui abrindo a matéria, os números do Abel em clássicos, desde que ele chegou no Palmeiras em 2020. Deixa eu pegar aqui na matéria. Aqui são 34 jogos contra Corinthians, São Paulo e Santos. 18 vitórias, 10 empates, 6 derrotas. 50 gols marcados, 28 sofridos. Palmeiras sofreu menos de um gol por jogo contra os três rivais, desde que o Abel é técnico. Então, acho que não tem muito, cada vez menos debate sobre ele ser o maior técnico da história.
Ganhou um título em cima de cada, né? Ou não?
Em cima do Corinthians ele ganhou o título? Acho que não.
Foi o Paulista, aquele do pênalti do Gomes no final? Não, não era ele.
Não, aí era o Luxemburgo. Esse era o Luxemburgo. Ele ganhou o Paulista em cima do São Paulo, ganhou o Libertadores em cima do Santos, mas...
Tá certo.
Só. É. Aí ganhou a Recopa no Atlético Paranaense, ganhou Copa do Brasil em cima do Grêmio, me ajudem aí, ganhou Supercopa em cima do Flamengo e Libertadores em cima do Flamengo, é isso aí, foram em cima de São Paulo e Santos.
Só isso aí, pouca coisa, tá tranquilo o currículo do professor Abel Ferreira. Meus amigos, acho que é isso por hoje, hein? Falamos bastante de Palmeiras. Ah, pra galera que tá aí no chat, tá confirmado, então eu posso falar, né? Amanhã, 2 da tarde, faremos mais uma edição do nosso podcast ao vivo com o Murilo. Murilo, zagueiro do Palmeiras, a vivo amanhã, às 2 da tarde. O pessoal que está aí no chat comentando, já anota na agenda, avisa os amigos, 2 da tarde, Murilo, o zagueiro artilheiro do Palmeiras. Uma das melhores contratações do Palmeiras no ano, se não a melhor.
A melhor.
A melhor, aí, ó. Leandro Boca já cravou. A melhor. Às 2 horas da tarde, a gente se encontra de novo para falar sobre... Para falar com o Murilo, né? Sobre carreira, Palmeiras e tudo mais. Agora eu vou agradecer aqui o meu elenco, Henrique Totti, muitíssimo obrigado. Se a gente não se ver amanhã, a gente se vê na semana que vem. Fechou?
Nos veremos. Prazer estar aqui com vocês sempre, amigos. Agradecer a todo mundo aí do chat que participou. Tipo o Brian, que diz estar direto de Boston, Massachusetts. Um abraço para todo mundo e até a próxima, amigos.
Maravilha, Totti. Thiago Ferri, até amanhã. Então a gente se encontra para bater um papo com o Murilo. Ou você não estará amanhã? Estará.
Não, estarei aqui. Até amanhã. Um prazer. Abraço.
O prazer foi meu. Leandro Boca, a nossa voz da torcida, o seu recado final. O Boca, ele tá meio apreensivo, eu acho que a filhinha dele tá ali do lado, deve estar falando, que ele tá assim, ó, silêncio, 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 ela deve estar falando ali, mas deu o seu recado final, Leandro Boca. Obrigado, hein?
Garba, obrigado. Galera, minha filha fala bastante, porque palmeirense é assim, gosta de falar, e tá feliz igual o pai dela. Um abraço pro Totti, um abraço pro Ferri. E, na verdade, eu não tenho o recado final, porque agora são 5:30 da tarde, 9 horas tem jogo bom, né? Semifinal de Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians. Não percam.
Esse é o Leandro Boca, sempre com seus recadinhos provocativos aos rivais do Palmeiras. Bom, eu vou agradecendo aqui a participação de todos. Boca, tamo junto, muito obrigado. Henrique Totti, foi um prazer. Thiago Ferri, também um prazer. Eu sou o Lucas Garbelotto. A gente se encontra, então, amanhã, 2 da tarde. Você ativa o sininho aqui, se inscreve em todas as nossas redes sociais. Tem Instagram do GE, TikTok e YouTube, se inscreve, fica com a gente que tem live de todos os times do Brasil, a maioria deles, tem live toda semana, toda hora, para você ficar com a gente, tá bom? A gente se vê então amanhã, um abraço, olha ela aí, ó.
Olha aí.
Ela já canta, né? Defesa que ninguém passa. Valeu, família, desculpa aí o barulhão, mas acho que tá aprovada, né?
Nossa. Aprovadíssima, que isso, não fez barulho nenhum. Enfim, a gente se encontra amanhã, vou fazer o encerramento agora, a gente se vê amanhã, 2 da tarde, Murilo, ao vivo, aqui no YouTube do GE, TikTok, todas essas coisas aí. Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!